Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, feriado nacional. Muito boa noite para você que está chegando neste programa, que é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta pela rádio, pelo dial. Olá para você que nos escuta pela internet, no site da UFMG, ou você que nos escuta gravado, qualquer hora e qualquer lugar, no pensareducação.com.br. Hoje, feriado, programa gravado, mas damos sequência na nossa série de entrevistas sobre as eleições. E hoje é dia de falar de juventudes e política, e quem faz essa discussão com a gente é o pessoal do Pensar Jovem Fazer Sentido. Hoje também tem mídia na escola falando do uso de tecnologias no ensino de física e a agenda da educação que destaca a live Revisão Bibliográfica em Educação no dia 4 de novembro.
Pensar Jovem, Fazer Sentido, CEFET-MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Iniciamos mais uma edição do Pensar Jovem, Fazer Sentido, aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. E hoje quem começa esse papo com a gente é Isabelle Teotônio e Daniel Botelho. Boa noite, pessoal!
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. O nosso primeiro bloco terá como foco a política pelo ponto de vista dos jovens. Agora a Isabelle vai explicar melhor como funcionará o programa de hoje.
Boa noite, pessoal. Hoje o Pensar Jovem está aqui com uma proposta muito bacana. Vamos falar sobre as ações políticas das juventudes. Essa edição foi produzida por mim, Isabelle Teotônio, e pelos estudantes Daniel Botelho, Bárbara Veloso, Jaqueline Araújo, Natália Roberta, Larissa Santana e Suzy Andrade. Vamos dialogar e refletir sobre vários questionamentos que nos vêm à mente quando pensamos na participação dos jovens no âmbito político. Como, por exemplo, qual a importância da ação política das juventudes? Como o ensino básico pode contribuir para os aprendizados políticos? As tecnologias atuais influenciam nas escolhas políticas dos jovens?
Pois é. Creio que o primeiro ponto a se pensar é se há, de fato, uma participação maioritária dos jovens nas questões políticas. Para sabermos o que nossos ouvintes acham, fizemos uma enquete nas nossas redes sociais sobre o assunto e mais de 70% dos jovens disseram ser interessados em participar de forma ativa na política. Ainda considerando que no Brasil o voto só é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo dos 16 aos 18, 70% dos entrevistados com menos de 16 anos disseram que votariam se pudessem. Esses dados são muito interessantes, mas são um recorte muito pequeno para um país de dimensões continentais, né, pessoal? Pensando nas últimas eleições que tivemos no Brasil, dados do TSE mostraram um número muito grande de abstenções, principalmente na faixa de 18 a 34 anos, que foi de 22%. Contra apenas 14% nas faixas de 45 a 64.
É, realmente é uma taxa bem grande de abstenções. Por que será que isso acontece? Quando perguntamos aos jovens por qual motivo eles não desejam votar ou por que não se interessam em ser politicamente ativos, as respostas variaram entre não ter interesse, não gostar do assunto, a não se sentir apto ou capaz de entender sobre política. Para eles, a questão é muito complicada. Ou nas palavras deles, dá muita dor de cabeça. Além disso, alguns jovens se mostraram desesperançosos em relação ao sistema político brasileiro. E pensando no que mudariam se pudessem, a maioria das respostas foram para a redução de desigualdades sociais e manutenção dos direitos básicos, principalmente das minorias. Um outro tópico que foi muito comentado foi sobre fake news e corrupção, né, Daniel?
Sim, tivemos várias respostas relacionadas a esses temas. E muitas trouxeram o cenário digital em que vivemos como grande influenciador. O estudante Kaique Lima, da Escola Estadual Professor Júlio Bueno, comentou que acredita na influência das mídias digitais, como redes sociais, youtubers, digitais influencers, no voto da população. Ele disse, infelizmente, para as pessoas que não têm muito discernimento nessa área, é muito mais fácil cair em fake news, mas podemos ver também fatores de boa relevância que nos ajudam a conhecer e ter mais consciência sobre os candidatos.
Pois é, pessoal, a participação política dos jovens envolve diversos fatores e é uma discussão muito importante e atual. Entender as dúvidas, as angústias e curiosidades deles no entendimento do mundo político, suas questões, seus direitos e deveres como cidadãos, é entender também o nosso futuro como sociedade. Nos próximos blocos, teremos convidados muito especiais para agregar nosso programa e dialogar com jovens e para jovens. Fiquem ligados!
É isso mesmo, sigam ligados! Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao som de Milton Nascimento, Coração de Estudante, e já voltamos com mais.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar jovem, fazer sentido. CEFET-MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil e com o Pensar Jovem nessa noite de feriado. Hoje discutindo juventudes e política. E quem está com a gente agora é a Bárbara Veloso. Boa noite, Bárbara.
Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. Neste bloco, vamos falar sobre uma discussão que foi e é pauta sempre que falamos sobre educação e política. Quando unimos esses dois temas, sempre surgem algumas perguntas. A escola deve falar sobre política ou isso seria apenas um processo de doutrinação por parte dos professores? A partir de que momento o aluno está apto a debater questões políticas? Falar sobre política é apenas falar sobre o processo de votação e efetivação de mandados? Para isso, convidamos a professora Alexandra Reis, mestre em estudos de linguagens, para falar sobre sua pesquisa, que teve como foco as discussões de dois movimentos, o Escola Sem Partido e os professores contra o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido foi criado em 2004, mas ainda é muito lembrado e, inclusive, muito citado nas eleições em 2018. Já os professores contra a Escola Sem Partido foi criado em 2015 para se opor à Escola Sem Partido. Boa noite, Alê. Fala um pouco para a gente sobre a sua pesquisa e sobre os impactos das discussões desses temas sobre a escola.
Boa noite, Bárbara. Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem, Pensar Educação, Fazer Sentido. Meu nome é Alexandra Reis. Sou professora da rede pública e privada, sou mestre em análise do discurso pelo CEFET e fico muito grata por poder compartilhar um pouco sobre a minha pesquisa com vocês nesta noite. Nós vivemos hoje, Bárbara, um momento muito tenso, principalmente no âmbito político e educacional. É perceptível essa disputa pelo poder aí, né, entre aspas, por meio do discurso e das redes sociais. É nesse contexto político, social, educacional que está inserido o tema da minha pesquisa, que são as discussões promovidas no Facebook por dois movimentos antagonistas, o Escola Sem Partido, ESP, e Professores contra o Escola Sem Partido, PSES. O Escola Sem Partido, ele foi criado em 2004 por Miguel Najib e diz representar uma parcela de pais e professores, né? E lutar contra uma suposta doutrinação política dos professores sobre os alunos. Também existem alguns projetos de lei inspirados neste movimento, né? Que pretendem especificar os limites da atuação dos professores. Além disso, o ESP, né, ele afirma que o espaço escolar deve promover apenas a apresentação dos conteúdos. Em contraponto, nós temos o outro movimento, que é o Professores contra a Escola Sem Partido, que foi criado em 2015, pelo professor Fernando Pena, né, e também representa aí professores, pais e alunos, né. Esse grupo busca evidenciar as censuras impostas pelo ESP. Os professores contra a Escola Sem Partido, eles se apresentam como defensores da liberdade de expressão, da liberdade de educar dos professores, afirmando a importância da relação dialógica de ensino-aprendizagem entre o docente e os seus alunos. Ao contrário dos discursos do ESP, essa liberdade, segundo o PSESP, é fundamental para a construção de um senso crítico por parte dos alunos e principalmente para estimular uma consciência cidadã, que é tão importante nesse processo político, né, Bárbara? O respeito à pluralidade de valores, de ideias e de comportamentos e a valorização da democracia. Toda essa discussão, né, que foi analisada, ela se concentra no Facebook, né? O Facebook é um espaço de produção de evidências, né? A internet e as mídias digitais estão abrindo um leque, né, de debates públicos, nos meios virtuais, né? E isso produz uma materialidade discursiva. E a nossa análise é em cima dessa materialidade discursiva. Então, de modo sucinto, essa pesquisa ela buscou analisar nas postagens e nos comentários do Facebook, do ESP e do PSESP os imaginários produzidos acerca do papel do professor na sala de aula a partir de uma cartilha criada pelo ESP, né, intitulada como Deveres do Professor. Trazendo isso para a nossa discussão dessa noite, o que nós poderíamos pensar? Será que os professores eles poderiam discutir questões políticas com seus alunos na sala de aula? Como que funcionaria isso de acordo com esses dois movimentos, né? Essa pesquisa ela teve como aparato teórico, metodológico, né? Ela foi constituída pela análise de discurso de matriz francesa, de Péchet, e de acordo com Péchet, vamos abrir aspas nesse momento, não há discurso sem sujeito, não há sujeito sem ideologia, não há realidade sem ideologia, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, sendo que é no discurso que a ideologia se concretiza, fecha aspas. Ou seja, todos nós somos, enquanto sujeitos, interpelados pela ideologia. E isso não é diferente com o professor nem com o aluno. Então, é impossível pensar a educação sem considerar que somos interpelados pela ideologia, pela memória, pela história, né? Então, nessa perspectiva de Péchet, todos os discursos são ideológicos. E esse processo de interpelação ideológica, ele deixa traços que são manifestados aí por meio do discurso. Então, em nossas análises, foi possível pensar um pouco sobre essa suposta doutrinação política, né? E o que foi possível concluir? Primeiro, o ESP, ele produz um sentido pejorativo para aquilo que considera doutrinação e acredita que o professor não pode apresentar uma ideologia em seu discurso. Enquanto o PSESP considera que todos possuem ideologia, assim como o Péchet nos pontua, né? E que, portanto, cabe ao professor promover no aluno a criticidade para refletir sobre essas questões sociais e políticas. O PSESP também questiona essa questão da doutrinação e apresenta outro sentido para esse dizer, evidenciando alguns sentidos que são silenciados pelo ESP, né? Ele aponta essa questão de doutrinação como uma forma de produzir no aluno um cidadão crítico, de capacitar esse aluno para interpretar o mundo à sua volta. Construir com ele a ideia de que todos podem mudar o mundo. Para o ESP, não cabe ao professor promover nenhum tipo de reflexão que fuja ao objetivo principal da aula, que seria a transmissão do conhecimento técnico. Já o PSESP constrói outro sentido para isso, né? Ele pensa a escola como um espaço democrático, um espaço plural. Outra questão que é muito cara, que foi muito cara à nossa pesquisa, é a questão do sem partido ou com partido. E nós tentamos elucidá-la, né, por meio das nossas análises. Nesse aspecto, foi possível perceber que os sentidos são distintos. Para o ESP, sem partido é uma forma de evitar a doutrinação dos alunos pelo professor. Para o PSESP, sem partido é algo complexo, que perpassa o campo ideológico, político, já que não existe neutralidade. O seguidor...
Muito bom, Bárbara. Obrigada, professora Alexandra. Encerramos esse bloco com o Skank, Pacato Cidadão.
Ô, Pacato Cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. assimila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira planos tão incríveis, trama a luz do sol, apoiada em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol.
Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização.
O pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Se finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol.
Pra que tanta TV? Tanto tempo pra perder. Qualquer coisa que se queira saber querer. Tudo bem dissipação, de vez em quando é bom. Misturar o brasileiro, ai, com o alemão.
Pacato cidadão, o pacato da civilização.
O pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não. Se finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não. E tracei a vida inteira, planos tão incríveis, tamo a luz do sol. Poesia e tecnologia, agora a luz do sol.
Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade.
Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar jovem, fazer sentido. CEFET-MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil neste 2 de novembro. E voltamos também com Pensar Jovem, Fazer Sentido. E quem está com a gente agora é a Jaqueline Araújo. Boa noite, Jaqueline.
Boa noite, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Hoje contamos com a presença da professora Cristiane Valéria, que atua na Escola Estadual Professor Júlio Bueno, no município de Ibituruna, Minas Gerais. A professora Cristiane desenvolveu um projeto com seus alunos do ensino médio intitulado Jovem Presidente da Escola Estadual Professor Júlio Bueno, com o objetivo de trabalhar a educação política de uma forma didática e interessante. Hoje, ela irá desenvolver mais sobre o assunto para nós. Olá, professora Cristiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Se apresente para os nossos ouvintes e conte-nos um pouco mais sobre esse projeto tão importante que realizou com os seus alunos.
Boa noite. É um prazer estar com vocês para podermos falar sobre o projeto Jovem Presidente que foi desenvolvido na Escola Estadual Professor Júlio Bueno. Esse projeto ele tinha como objetivo, né, resgatar os conceitos sobre política, práticas políticas, como era um processo eleitoral, como teria que ocorrer todo esse processo, porque os alunos eles ficam muito perdidos em sem saber como que acontece tudo isso. Ah, mas de onde que vem todo esse dinheiro? Como que é gasto? Então, eles primeiro escolheram, né, os candidatos que seriam representantes do ensino médio de cada turma, porque foi focado no ensino médio, mas a escola inteira votou. Depois dessa escolha, eles montaram a sua equipe, a equipe de economia, a equipe de projetos, a equipe de propaganda, e aí, a partir disso, né, eles prestavam contas de todo o serviço que eles fizeram. Esse projeto, ele foi interessante, né, porque mostrou para os alunos como que é o desenvolvimento desse meio político, como ocorrem os trâmites, criavam-se leis, né, para poder como que iria prosseguir os diálogos, como que seriam os debates. Fizemos parcerias com o TRE, né, o Tribunal Eleitoral, para que fossem lá explicar aos alunos toda a história das eleições. Também fiz parceria com a Câmara dos Vereadores para que as plenárias acontecessem lá dentro da Câmara, né, e levasse a escola para ouvir os debates. Então, foi de grande importância, porque os alunos se sentiram bastante envolvidos e fizeram uma campanha maravilhosa. E o foco principal era quebrar aquelas velhas rixas e mostrar que eles podem ter opinião e fazer parte do contexto histórico dessa política do Brasil, do município, do Estado, né? E não, sim, seguir os conceitos familiares. Porque dentro do município de Bituruna, a política ela vai muito pelo que a família pensa, né? Pelo que a família acha. E aí fica uma coisa muito vaga, porque o aluno nunca tem a sua opinião, o jovem, né, na verdade, nunca tem a sua opinião prevalecida. Muitas vezes ele nem quer aquele candidato, mas vota por causa da família.
Muito interessante. Ainda é comum ouvirmos que política, futebol e religião não se discutem. Porém, estes são assuntos que estão presentes no nosso cotidiano e que são debatidos com frequência, seja em rodas de amigos, pelas redes sociais ou em outros espaços de interação. O que te motivou a realizar esse projeto?
Então, Jaqueline, isso é uma frase muito clichê, né? Política, futebol e religião não se discute. Se discute, sim. Nas minhas aulas de história, a gente discute tanto política, quanto futebol, quanto religião. Procuro o máximo possível trazer para próximo dos meninos essas realidades. Até porque não tem como lecionar história sem discutir política e religião, principalmente. No futebol, a gente tenta adentrar um pouco mais dentro da criatividade. Mas a gente discute e tenta mostrar para eles que as redes sociais, elas trazem tanto notícias importantes, mas também trazem muito fake news, que pode atrapalhar o pensamento deles. Então, que sempre poderem estarem procurando, né, uma fonte segura de informação, um jornal, um debate político realmente que está acontecendo na televisão, ou mesmo pelo canal do YouTube, né? Então, mostrar para eles, né, o que realmente é necessário para poder eles fazerem parte desse assunto que é a política e que ele tem que ser discutido. A gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro, ouvir a opinião do outro, até para a gente criar o nosso embasamento na nossa própria opinião, né? E saber respeitar é uma coisa que lá não acontecia. Geralmente acontecia era a partir do momento que se dava brigas, né? Ah, você está falando isso, mas você não conhece, o meu candidato é melhor, principalmente quando é âmbito municipal. Então, partindo desse pressuposto, o ensinar para o aluno que ele tem que respeitar, tem que ouvir, tem que discutir, você está formando ele como um cidadão crítico.
Normalmente, esse é um assunto que os jovens não gostam muito de falar sobre ou não possuem tanto interesse. Como os alunos receberam esse projeto? Foram receptivos ou de início acharam que era um assunto chato de trabalhar?
Então, os nossos alunos, quando eu propus o projeto, né, eles no começo acharam assim, ah, a gente não vai dar conta, eu não consigo falar em público, eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso direito, eu não sirvo para isso. Eu falei assim, gente, vocês vão pegar a sala, dividir da melhor forma possível as características principais. Né? Ah, eu não consigo falar em público. Então tá, então você vai ficar por conta do setor da economia. Né? Você vai fazer os balancetes, você vai fazer com o que a gente vai gastar, quais são o que a gente tem em caixa. Ah, eu também não consigo. Então você vai criar os projetos sobre educação, saúde, meio ambiente, junta e monta as equipes. Né? E aí quando eles viram que tinham equipes montadas e que eles não estavam sozinhos e que a sala inteira iria participar, eles se sentiram mais confortáveis e começaram a entrar dentro do projeto. E ao caminhar do projeto, eles perceberam que eles davam conta daquilo, que eles tinham que fazer o melhor, porque acaba sendo uma concorrência mesmo, né? Acaba sendo aquilo que você planeja, aquilo que você sonha, porque o projeto deles nada mais é do que eles falarem o que eles anseiam, né? Então, eles começaram a se integrar dentro de um projeto de uma forma muito salutar, muito legal, e muito mais do que eu esperava. Então, eles se sobressaíram, né, e discutiram política como gente grande. Foi muito legal, foi muito inspirador para todo mundo. No final, todo mundo queria participar, as outras turmas já estavam interessadas em saber quando que eles poderiam participar também.
Falar sobre política é um tanto quanto difícil de ser abordado, e quanto mais frequente ela se torna em nossa vida, vão surgindo situações um tanto complicadas sobre o assunto, já que muitas vezes as discussões seguem para um caminho não muito saudável. Professora Cristiane, como trabalhar sobre política em sala de aula com jovens que estão começando a compreender sua participação na sociedade de forma saudável?
Sim, falar sobre política é um tanto difícil quando o outro, né, ele não consegue entender que a política é importante na nossa vida. Quando ele não consegue perceber que a política é tudo, a gente não vive sem ela. Então ela fica meio complicada mesmo. Mas, quando você consegue colocar para seu aluno que a política é tudo, envolve o bem-estar dele social, envolve o bem-estar dele econômico, envolve todo o que está gerando em torno dele, aí você consegue fazer com que esse aluno ele pense de forma crítica, leve esses pensamentos e os seus sentimentos de frustração ou de alegria com os políticos para frente e nos conte, né, as suas experiências. E foi isso que aconteceu, né? Nos debates a gente percebe muito que os alunos eles se preocupam com o futuro deles, né? Eles sentem que precisa ter uma representatividade e que muitas das vezes eles não têm, né? Não tem um jovem lá vereador, não tem uma mulher vereadora que a represente, né? Não tem um negro vereador que o represente. Então, isso tudo é importante a gente estar mostrando para eles. E quando você consegue mostrar que a política, você tem que ter uma representação sua lá dentro, que o seu voto é importante, porque você vai estar procurando a sua representatividade, esse voto passa a ter um valor muito maior, muito mais amplo, né? E ele ganha um peso maior. Ele não pensa, ah, meu voto é só mais um. O meu voto é o que vai estar me representando durante 4 anos. E durante 4 anos eu não posso, então, trocar o meu voto, não posso vender o meu voto, porque eu tenho que arcar com as consequências disso. Né? Então, isso é muito interessante. E eu consegui perceber que eles entenderam esse motivo do projeto.
Caminhando para o fim da nossa entrevista, conte para nós, Como foi a experiência para você enquanto professora? Você notou alguma mudança em relação ao posicionamento dos alunos no que diz respeito à política? O que mais te marcou nessa experiência? E o que diria para os professores e alunos que estão nos ouvindo nesse momento sobre educação política em sala de aula?
A minha experiência com o projeto, eu vou dizer que foi excelente. Superou as minhas expectativas, né? Eu consegui alcançar tudo que eu planejei e além do mais, e ainda entender que os meus alunos me superam, né? Que a gente não conhece os alunos que a gente tem. E que basta você ser o norte para eles, que eles vão fazer. Eles não precisam que você faça, eles não precisam que você mostre, trajete o projeto, escreva tudo o que eles têm que fazer. Eles dão conta de se projetar, eles dão conta de capacitar aquele projeto, eles dão conta de fazer esse projeto se tornar eficaz, né? Então, é interessante, foi um crescimento tanto para mim quanto para os alunos, que também mudaram a concepção deles sobre política, né? Perceberam que o quanto é ruim quando você troca o seu voto por bala lá com o aluno do sexto ano, né? Quando você tenta comprar, o tanto que isso ofende, o tanto que isso magoa. E aí eles conseguiram perceber que isso, no âmbito maior, né, pode atrapalhar todo o processo eleitoral, que tem que ser uma coisa muito democrática e muito limpa.
Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil neste 2 de novembro e voltamos também com Pensar Jovem, Fazer Sentido. E quem está com a gente agora é a Jaqueline Araújo. Boa noite, Jaqueline.
Sempre no meu coração, toda vez que o adulto balança, ele tenta me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente existe vivendo. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, mora do sangue no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Voltamos com Pensar Jovem e com Pensar Educação, e nesse último bloco de entrevista, nós começamos com a Suzy Andrade. Boa noite, Suzy.
Boa noite, Yolanda. E neste bloco, vamos trazer a voz dos alunos do Ensino Básico de Minas Gerais para entender melhor quais são as pautas, os debates, as ações e as suas posições na arena política. Para isso, vamos conversar com dois convidados muito especiais. Eles participam da União Colegial de Minas Gerais, uma entidade que representa todos os estudantes do ensino fundamental ao técnico. Boa noite, Eduardo e Deusdete. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente essa noite. E vamos iniciar falando um pouco sobre o que é e como foi formada a União Colegial de Minas Gerais. Quem são vocês? O que vocês representam? Quem está à frente desse movimento?
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês abrirem esse espaço para a gente estar salientando mais sobre movimento estudantil, que atualmente não é tão evidenciado, mas tem sua importância inquestionável. Eu me chamo Eduardo, atualmente eu sou o presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Diamantina, também sou o vice norte de Minas da União Colegial de Minas Gerais e sou o diretor secundarista da União da Juventude Socialista de Diamantina.
A UCMG ela foi fundada no dia 21 de abril de 1944, né, em Ouro Preto. É uma entidade assim, que tem mais de 70 anos de história aqui no nosso estado de Minas Gerais, viveu vários momentos também da história do nosso país. Participamos do Direta Já, da redemocratização, do Fora Colo. Nós conseguimos ver as melhorias que a educação teve no governo de Lula e Dilma, né? Enfim, participamos de várias lutas importantes nesse país, né? A UCMG hoje, ela é a entidade que representa todos os estudantes mineiros, né? Estudantes secundaristas, que é alunos de ensino fundamental, médio, técnico e pré-vestibulando do estado de Minas Gerais, né? Essa é a União Colegial de Minas Gerais.
De quais maneiras vocês ajudam a dar protagonismo aos jovens estudantes mineiros e às suas pautas?
Quando vamos salientar sobre o protagonismo jovem e as pautas que a gente defende, a gente tenta levar muito em consideração a atual conjuntura que a gente vive, porque a conjuntura muda todo dia. Se você piscar, aconteceu uma nova coisa no Brasil, no mundo, que muda totalmente a nossa perspectiva sobre determinado óbice. Atualmente, o papel da UCMG, da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, é tentar trazer para o jovem uma percepção mais crítica e analítica do que ela está vivendo. A gente tenta trazer para o estudante o conhecimento que ele é uma parte social dentro de uma engrenagem enorme que é o nosso país, que é maior ainda dentro do mundo. A gente tenta pegar as pautas mais atuais que tem, tipo o adiamento do Enem, emprego, entre muitos fatores, como a volta às aulas sem os EPIs, entre determinadas coisas.
Hoje em dia, nós lutamos em várias pautas aqui no estado de Minas Gerais, em defesa da educação, né? Em defesa até mesmo dos jovens aqui no nosso estado, né? E com isso a gente faz com que a juventude mineira ela tem um papel fundamental nessa luta, né? Uma das grandes conquistas, né, que a gente está caminhando ainda é a questão da internet para todos, né? Que é uma campanha que a gente lançou no início da pandemia, que hoje está circulando no Senado, né? Que é onde os estudantes, eles recebam do Estado internet, né, e o Estado forneça essa internet, no caso, para os estudantes, né, nesse período de pandemia. Então, isso faz parte de uma grande conquista, né, e entre outras lutas, né, que sempre acontece e a gente está sempre participando, né. Inclusive, o ano que vem, a UCMG, ela vai estar pautando uma das grandes pautas, né, da sua gestão, que é a questão da sede dos estudantes, né, e entre outras que por enquanto a gente ainda não pode falar, né, mas assim, que vai ser muito importante para os estudantes de Minas Gerais.
Nós sabemos que a corrupção e os escândalos que assombram o universo político afastam cada vez mais os jovens da vida política do país. Como o movimento de vocês ajuda a engajar esses jovens e mostrar para eles que a política é a arena central da construção de um futuro coletivo?
Hoje em dia, falar de política muitas vezes para o jovem é muito difícil, né? E nós, e como que o movimento estudantil faz com que o jovem hoje participe da política? Primeiro a gente faz um trabalho de conscientização, falando da importância que a política tem e que ela possa que ela pode transformar ainda mais, né, a nossa realidade hoje em dia. Então a gente tenta convencer o jovem dessa maneira da importância, né? E é claro, né, quando a gente tem um grêmio estudantil dentro da escola, uma união municipal dos estudantes secundaristas na cidade, né? Faz com que a política fique mais fácil, porque ali você vai trabalhando com o jovem, vai explicando para ele o que está acontecendo, vai mostrando os direitos que ele está perdendo, vai mostrando para ele ou para ela, né, o que eles poderiam ter se o governo fosse diferente, né? E com isso a gente vai trazendo aos poucos o jovem para a política.
A escola, além de ser um ambiente de diálogo e saberes compartilhados, é um agente formador social. Para vocês, a escola tem cumprido esse papel de formar cidadãos críticos? É possível aprender e ensinar sobre política na escola?
Como foi dito anteriormente, a maior pauta do movimento estudantil é fazer o estudante se ver como um ser social nessa grande engrenagem que a gente vive, que é o mundo. Ter uma noção da atual conjuntura nacional, global, e criar o seu próprio pensamento crítico sobre determinada situação. Quando a gente olha para o nosso sistema educacional, a gente vê um grande déficit nisso, porque as escolas estão programadas para a gente aprender português, matemática, coisas conteudistas, mas a gente não está... A escola, o sistema, os professores não estão prontos para instigar esse pensamento crítico. Quando a escola ela proporciona um pensamento crítico para um aluno, aí entra as questões ideológicas, porque como por ser um professor, pode entrar a parte da doutrinação. Aí entra as questões que estava tendo, que ainda está tendo em pauta, seria a escola sem partido, que iria entrar e aumentar mais esse déficit ainda nas escolas. Mas como dizia Paulo Freire, quando a educação é libertadora, o maior sonho do oprimido é virar o opressor. E nosso sistema está alimentando cada vez mais esse pensamento de se a gente está sendo oprimido hoje, a gente pode oprimir amanhã. E não a gente ter a noção que a gente pode quebrar esse paradigma de suprimido e supressor.
Uma das críticas realizadas aos movimentos estudantis é geralmente relacionada à filiação dos movimentos a partidos políticos, sob o argumento da perda da pluralidade. Como é, na verdade, a relação dos movimentos estudantis com os partidos políticos?
O movimento estudantil ele não é ligado a partido político, né? Nós somos praticamente independentes, né? E com certeza, né? Como todos os movimentos a gente tem, aliados, né? Hoje a gente apresenta, se a gente apresentar hoje um projeto, por exemplo, na Assembleia Legislativa, vários deputados progressistas, principalmente, né, e aqueles e aquelas que defendem a educação, eles conseguem aprimorar ainda mais um projeto de lei, conseguem fazer com que o projeto de lei seja apresentado em plenário, ajuda a defender esse projeto, né? Na verdade, a gente tem parceiros, né, pessoas que são, né, deputado, deputadas, senadores, até muitas vezes governadores, né, que estão de acordo e estão em defesa da educação, né, e acaba sendo nossos parceiros nessa empreitada de luta em defesa da educação.
Quais mudanças vocês esperam atingir no cenário político brasileiro educacional através da atuação da União Colegial de Minas Gerais?
A maior mudança que o movimento estudantil em geral pode fazer para a sociedade é ajudar no autodescobrimento dos indivíduos, que eles se descubram seres críticos, analíticos, que eles se veem como seres pensantes da sociedade, que não é apenas uma massa de manopla, que eles podem chegar em determinado cenário e explanar a sua opinião, mas não aquela que foi imposta a ele, ou aquele discurso já pré-programado que foi imposto. A maior mudança que o movimento estudantil pode fazer para a sociedade é ajudar ela a ser libertada desse sistema que a gente está acostumado de... o governo fez isso. Ah, ele pode. Não, a maior mudança é a gente fazer os indivíduos saberem o que está na Constituição, quais são seus direitos, o que ele pode não fazer. A nossa maior mudança é trazer informação para o Brasil. A liberdade que todo mundo diz que tem.
Eduardo e Deusdete, agradecemos imensamente a participação de vocês aqui com a gente. Foi muito importante essas reflexões que vocês promoveram, não é mesmo, pessoal? E nós temos um último recado antes de encerrar esta edição. O Pensar Jovem Fazer Sentido convida vocês, alunos das escolas públicas, a participarem de nossos debates, nos quais vocês são os protagonistas. O nosso Instagram é o @pensarjovemcefetmg, no Twitter somos o Pensar Jovem e no Facebook vocês podem seguir a nossa página Pensar Jovem Fazer Sentido. Todas as informações sobre como nos enviar as suas propostas de participação deste programa estão lá. E nós agradecemos imensamente a sua audiência. Valeu!
Muito obrigada, pessoal. Obrigada por participarem dessa série de programas pensando nas eleições. No próximo mês tem Pensar Jovem de novo, mas por enquanto vamos fazer um intervalo e já voltamos com a nossa sessão especial.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mídia na escola.
Hoje no Mídia na Escola, Fabrício Lacerda recebeu o professor Flávio Martins para falar sobre o uso de tecnologias no ensino de física. Olá, Fabrício!
Olá, olá, ouvintes do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu sou Fabrício Lacerda e estamos de volta com o quadro Mídia na Escola. E hoje a gente recebe um convidado super especial. Ele é o professor de Física, assim como eu, muito feliz em receber aqui o professor de Física, Flávio Martins. Ele é professor da Escola Estadual Messias Pedreiro e queria que você desse um oi aí para os ouvintes, Flávio.
Pessoal, beleza? Aqui é o professor Flávio Martins, né, aqui de Uberlândia. Sou professor da Escola Estadual Messias Pedreiro e eu quero agradecer primeiramente aí o Fabrício aí pelo convite e vamos começar aí a nossa reuniãozinha aí.
Pois é, muito bom, muito bacana te receber aqui, Flávio. Os ouvintes sabem, eu sou também professor de física e eu gosto muito de conversar sobre ciência de maneira geral, especialmente quando a gente tem um professor que é tão envolvido, tão interessado e que tem trabalhado aí com ferramentas de mídia no seu trabalho aí na escola. Uhum. Se apresenta, começa então um pouquinho se apresentando para os ouvintes, diz aí quem é você.
Beleza. Bom, como eu já havia falado, meu nome é Flávio Antônio Martins, né? Sou daqui de Uberlândia, Minas Gerais. Trabalho há 16 anos como professor da rede estadual. Desses 16 anos eu passei por algumas escolas. Tomei posse como professor efetivo da rede estadual em 2014. Desde 2013 eu trabalho na mesma escola, a Escola Estadual Messias Pedreiro, né, aqui em Uberlândia. Sou formado em Física, né, licenciado em Física pela Universidade Federal de Uberlândia. Também sou mestre em Ensino em Ciências e Matemática pela mesma universidade. E há uns 8 anos eu trabalho com a parte de tecnologia no ensino de física, né? Especificamente eu trabalho com algumas metodologias ativas, trabalho com peer instruction, distance teaching e a sala de aula invertida, especificamente, que foi escopo da minha dissertação. A gente vem prezando por um trabalho de qualidade, né, no ensino de física, porque é necessário, ainda mais nos tempos que vivemos aqui no Brasil. Eu acho que o ensino de ciência ele se faz necessário nesse momento, né? Principalmente nesse momento, né?
Pois é, Flávio, eu concordo muito contigo, assim. Vivemos um momento aí de negacionismo, crescimento de ideias muito, muito estranhas, né? Como essa perspectiva do terraplanismo e tal.
Verdade.
E a gente precisa ficar atento e construir uma interação que seja significativa para os estudantes, né? Nós somos professores de uma disciplina que sempre é muito vista como algo muito difícil, inacessível. Você estava me falando, acabou de falar aí para os nossos ouvintes, que trabalha com tecnologias digitais, mas como é que é isso nas aulas de física? Você consegue explicar um pouquinho? Assim, o que você costuma usar? Né? Alguma simulação, alguma coisa assim desse tipo? Me explica melhor aí, explica melhor para o pessoal.
Bom, Fabrício, como você havia mencionado anteriormente aí, né? Nós, professores de física, né? Nós, de uma certa forma, eu acho que de maneira geral, nós somos vistos aí como vilões, né? Dentro da escola, que a meninada aí tem um certo repulso aí pela física especificamente. E nesse intuito, né, nos 5 primeiros anos de docência, eu havia percebido que tudo que eu falava em sala de aula, né, de uma certa maneira não surtia muito efeito. Porque eu saí da graduação, acho que a maioria de nós aí, a gente sai da graduação, já vai para a sala de aula, de uma certa maneira, minha formação é uma formação mais antiga, né? Formação do século passado, eu até brinco com meus alunos. E, tipo, o ensino basicamente tradicional, né? A gente, de uma certa forma, a gente carrega isso para a sala de aula também, como professor. E, como eu havia falado, nos 5 primeiros anos da minha carreira como professor, eu percebia que a maneira que eu estava dando aula não estava tendo um efeito legal, né, para a molecada. Então, eu, a partir de 2000 e, salvo engano, 2008, 2009, né, eu comecei a me interessar mais por metodologias que colocassem o estudante no centro da aprendizagem, né? E que eu passasse a ser mais um mediador nas salas de aula. Só que até então eu não conhecia muito esse ambiente das tecnologias digitais e tal. Eu li uma dissertação, só agora eu esqueci o nome do professor da USP, né? O mestrando, ele estava fazendo mestrado na USP, na área de educação. E eu me interessei bastante pela dissertação, né? De uma certa forma, pela forma que ele estava pesquisando. Então, eu comecei a trabalhar mais com celulares, né? Naquela época, era uma coisa mais restrita, muito mais restrita, né? Eu comecei a trabalhar mais num laboratório de informática. Então, em 2013, 2014... Eu entro no mestrado, tive a oportunidade de ir para Portugal, na Universidade do Porto, e lá na Universidade do Porto eu aprendi a trabalhar com essa parte de videoanálise, né? Não sei se o pessoal conhece, mas eu comecei a trabalhar com um software chamado Tracker, e a partir das videoanálises que esse software nos proporcionava, eu comecei a ensinar toda a parte de cinemática, né? A parte de movimento uniformemente variado, a parte dinâmica. Então, eu peguei também, comecei a trabalhar com a parte de simulação, com o FET Colorado. Acho que a maioria dos professores de física aí, né, trabalha com esse software. E a partir daí, a gente vem desenvolvendo o trabalho aqui em Uberlândia nessa linha.
Ah, entendi. Que bacana, Flávio. Explica para os nossos ouvintes um pouquinho melhor como é que é essa videoanálise, como é que você faz. Só para explicar um pouquinho para eles, que é a filmagem de um movimento real e depois usa-se os dados dessa filmagem, né, produzidos aí pelo tracker, para que você possa analisar do ponto de vista gráfico, numérico. Sim. Explica melhor aí para o pessoal.
Bom, o software tracker, ele é uma ferramenta bastante interessante. Por exemplo, você quer descrever o movimento de uma bola. Você pode pegar, por exemplo, o seu aluno e levar para a quadra da sua escola, tá? Você demarca espaços, né? Algumas distâncias, e você pede o aluno, né? No caso, do jeito que eu trabalho com grupos de alunos. Um aluno vai e dá um chute na bola, por exemplo, e a partir do chute do chute, interação do menino com essa bola, até o outro coleguinha vai e começa a filmar esse movimento, e a partir das filmagens que foram geradas, né, a gente leva o menino para o laboratório de informática, né, e faz toda a análise física e matemática desse movimento. O software tracker, ele é bom porque ele nos fornece, né, uma análise matemática muito, muito legal. E dá para você trabalhar em conjunto com o professor de matemática, porque ali você pode trabalhar a parte gráfica dos movimentos, no caso do movimento uniforme, por exemplo, a gente trabalhar aí equação do primeiro grau. No caso do movimento uniformemente variado, dá para a gente trabalhar aí, além da equação do primeiro grau, né? E dá para trabalhar também a equação do segundo grau e dá para a gente casar legal aí, trabalhar de forma interdisciplinar, né? A física e a matemática. Basicamente isso aí.
Ah, bacana. Me tira uma dúvida, Flávio. Ah. Esse software, o Tracker, ele é pago, ele é gratuito, ele demanda de um recurso no computador muito grande, não? Como é que é?
Bom, o software, ele é gratuito, né? Ele não demanda muito de um computador muito potente. O que é necessário é você ter memória, né? Porque você vai ter que fazer a análise gráfica do movimento, então faz necessário você ter um HD legalzinho para poder gravar, para poder guardar lá as informações. E não é muito difícil trabalhar, não, né? É muito difícil, o pessoal pensa que é muito complexo e tal, né? Não é muito complexo, não, tá? Tem vários tutoriais aí na internet que dá para você fazer um trabalhozinho legal aí com seus alunos.
Pois é, já tomei nota aqui. É uma preocupação que a gente sempre tem é que as coisas que a gente, de alguma maneira, discute aqui sejam possíveis de reproduzir. E, pelo visto, é bem tranquilo, né? Você
Não,
tem um software que
bem tranquilo mesmo.
Que é gratuito. A gente sabe que os laboratórios das escolas estaduais, elas não têm máquinas que sejam muito, muito, muito boas. Então, se ele consegue rodar, né, tranquilamente, não demanda tanta coisa, a não ser uma memória, que eventualmente você pode, né, usar um computador aí que seja um pouquinho melhor. Então, bem acessível. Hoje, a gravação de vídeos em celulares é uma coisa cada vez mais comum, né? Acho que quase 100% dos nossos alunos hoje
com certeza
trazem o celular, e o celular acaba aparecendo na sala de aula muitas vezes como um problema. A gente sabe disso, então...
É verdade. Integrar
ele ao processo educativo é um desafio grande e também é uma forma de a gente mostrar para esses meninos que o celular, ele é um equipamento muito útil e vai ser, né, durante muito tempo.
Justamente, principalmente nesse período agora, né?
Exatamente, esse período de pandemia, onde a gente tem que manter o distanciamento. Sim. Pois é, então, Flávio, fala um pouquinho também das simulações que você costuma utilizar nas suas aulas.
Bom, eu trabalho com dois tipos de simulações, né? Dois softwares. O FET, Colorado, também é gratuito, tá? Da Universidade do Colorado. E talvez eu possa estar falando aqui a pronúncia errada, né? Me perdoem. O Modelos.
É assim que eu falo também, Modelos.
Modelos. Eu trabalho com esses dois softwares de simulação. Eu gosto bastante do FET Colorado, não sei se você conhece, Fabrício.
Sim, conheço, eu uso também bastante, especialmente agora na pandemia, né? Eles têm um módulozinho de circuitos elétricos que tem salvado.
Sim, pessoal do terceiro ano aí, a parte de circuito elétrico, ele é bem completinho mesmo. E eu gosto pra caramba da parte de termodinâmica dele também. Dá pra gente trabalhar bastante todas a parte termodinâmica e termometria também. Eu conheci o FET Colorado em 2013, né? Eu era supervisor do programa PIBID, não sei se você conhece, se esse pessoal conhece.
Conheço.
Eu era supervisor numa escola, né? Escola René Janete, aqui em Uberlândia. Eu fui supervisor durante 2 anos desse projeto lá. E eu tinha um orientando lá que ele era bastante conhecedor dessa parte de tecnologia, né? Eu aprendi bastante com ele, João Lucas, que anos depois a gente fez mestrado junto, gente boa todo tanto, hoje ele trabalha na Universidade Federal de Uberlândia, no campus aqui de Monte Carmelo, ele é professor de física também, e ele trouxe esse software, né, para a gente poder dar aula para o segundo ano. Eu dava aula no segundo ano e eu coloquei ele no laboratório de informática, na parte de óptica. E o João Lucas, ele trouxe todo um planejamento que eu até então não conhecia, né? Do FET Colorado, e ele deu toda aquela parte ali de reflexão, refração da luz, utilizando o software, né? O ganho para o estudante foi enorme, porque em vez da gente ficar desenhando todos aqueles raios de luz na lousa e tal, o menino poderia ali manipular a simulação e aprender de uma forma bastante efetiva, que isso que é importante, né, Fabrício?
Você estava me contando aí um pouco sobre a sua trajetória e as coisas que você costuma usar em sala de aula, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, Flávio, essa ideia de que professor aprende muito com professor. Você estava falando aí, sim, de como as pessoas que passaram pela sua vida contribuíram para que você refletisse, quer seja através de um artigo, como você mencionou, quer seja pelo contato direto. Acho que isso é muito importante, né? A gente entender que as trocas e as maneiras como a gente interage, elas são sempre muito bacanas. Não é isso?
Sim, é verdade. É verdade. Bom, Fabrício, eu aprendi bastante, rapaz, com o pessoal do PIBID. Eu tive o privilégio de trabalhar algum tempo, né, como bolsista, né, do PIBID. Inclusive, o fato de eu ter ido para Portugal foi justamente por conta do PIBID, tá? Porque em Uberlândia a gente teve um edital aqui para um curso de formação em Portugal. Eu escrevi um projetozinho e o projeto foi aceito, né? E eu fui para Portugal. Fiquei um mês lá para poder aprender mais sobre essas metodologias, né? Sobre essas ferramentas, né, digitais. E eu tive um ganho bastante interessante de aprendizado. O PIBID, ele me forneceu aí alguns estudantes da universidade. Geralmente o professor que já está trabalhando em sala de aula, alguns, né? Sim. Eles têm um pouco de receio, assim, de receber esse pessoal mais novo, assim, para você orientar, etc e tal, mas eu tive um ganho muito, muito significativo quando eu tive contato com a molecada nova aí da universidade. Além do mais, toda essa parte de tecnologia, eu aprendi com os meninos do PIBID, né, que eram bem mais novos do que eu, e foi, sim, foi enriquecedor pro meu trabalho, né. Tanto é que hoje eu não consigo me ver como professor sem trabalhar com essa parte de tecnologia e principalmente sem ter apoio, né, suporte dos demais colegas, não só da área de física, mas também das demais áreas. Né? Aqui em Uberlândia, só para citar, para deixar registrado, eu faço um trabalho aqui, um projeto interessante aqui com professores da história. A gente faz aulões aqui em Uberlândia, aqui na Escola Estadual Messias Pedreiro, onde, por exemplo, a gente fala da Primeira e Segunda Guerra Mundial na perspectiva da física e na perspectiva da história. Assim, é uma coisa interessante demais, um ganho assim, para mim como professor e para os alunos de bastante significativo.
Pois é, Flávio, acho que o caminho é esse mesmo, né? Na medida em que a gente interage cada vez mais e vai criando nas escolas as comunidades de aprendizagem e essas, sim, interações vão se desdobrando e vão qualificando aí o nosso trabalho, né?
É verdade.
A gente tava falando sobre o uso das simulações, estava falando sobre o uso de software para análise, né, de movimentos e tal. Uhum. Quando a gente fala disso, de alguma maneira vem muito forte esse papel que a tecnologia vai assumir, sim, no contexto educativo. Isso está cada vez, verdade, mais claro para a gente. A pandemia trouxe aí de maneira muito intensa e obviamente, ninguém está aqui para negar esse papel. Uhum. A gente reconhece que é super importante. Mas a gente conversava um pouquinho aí nesse intervalo e a gente pensou um pouquinho sobre como é que, mais importante do que a tecnologia em si, é a maneira como a gente se organiza para usar ela na escola, né? São as escolhas metodológicas, são as concepções que a gente traz. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Flávio. Eu sei que no seu trabalho você tem uma preocupação grande com isso, né? Inclusive no mestrado, foi pesquisar um pouco dessas metodologias, sim, ativas e como envolver o estudante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você percebe, né, que deve ser estruturado esse ensino de física, muitas vezes né, mais ligado a uma tradição de transmissão e de uso de, sim, fórmulas. E depois você falasse um pouquinho como é que essas metodologias ativas entraram aí dentro dessa concepção para te ajudar a construir uma atividade, uma interação com os estudantes que fosse mais rica.
Bom, primeiramente, né, como você mencionou aí, antes da gente poder trabalhar com a tecnologia, né, a gente tem que conhecê-las, né? Então, a gente tem que estudar A gente tem que estar aberto para ter novos conhecimentos. Porque senão, só a tecnologia por si não significa que o estudante vai ter aprendizado. Primeira coisa, né? Como que se deve se estruturar uma aula de física mediante ao uso da tecnologia? Bom, primeiramente, essa tecnologia ela tem que servir para que o estudante ele tenha um ganho significativo na sua aprendizagem. A tecnologia, de uma certa forma, ela é muito boa para o professor. Ela é boa para o professor. O fato, por exemplo, de você utilizar uma simulação na sua aula ou uma videoanálise na sua aula, se você utilizar essa simulação e essa videoanálise de uma maneira para favorecer apenas o professor, não tem sentido. É a mesma coisa de você ir para a sala de aula, levar um data show, o seu computador e passar slide lá para o menino. Você está substituindo o giz e a lousa pelo visual do PowerPoint. Então, não tem significado nenhum. No contexto que eu gosto de trabalhar, Fabrício, eu gosto que os meus estudantes eles sejam participantes do processo. Eu trabalho, de uma certa maneira, com essas simulações e com essas videoanálises, etc. e tal, de uma maneira onde o aluno ele tem um ensino investigativo. Ele investiga o fenômeno ali e a partir da observação, que física é observação, basicamente, a partir das observações que ele tem do movimento, da simulação e etc. e tal, ele tire suas conclusões, mesmo que essas conclusões elas não sejam corretas, tá? Até no erro que ele vai ter, há possibilidades de trabalhar para ele poder aprender, né? E a partir disso ele passa a enxergar o ensino ali de física com outros olhos, né? Não da maneira tradicional. Não, é lógico que eu não estou falando aqui que uma ou outra é melhor, tá? É, eu aprendi da maneira tradicional, tive excelentes professores, né? Mas na atual circunstância, né, que estamos vivendo, a tecnologia ela veio para ficar, não tem, isso aí é, não tem como negar. É, só que para que a gente possa trabalhar com essas tecnologias, faz necessário a parte metodológica. Não tem como você trabalhar, por exemplo, com um tracker de uma maneira tradicional. Então você tem que trabalhar utilizando metodologias, né, que coloquem o aluno no centro do conhecimento, no centro da aprendizagem. E as metodologias ativas, né, elas vêm nos auxiliar nesse aspecto. Eu gosto de trabalhar especificamente, eu mencionei anteriormente, eu gosto de trabalhar bastante com a parte de sala de aula invertida e também com a parte onde o aluno, né, ele ganha conhecimento com os colegas, né? O peer instruction, ou instrução pelos colegas, né, no português traduzido, é uma metodologia bastante interessante, onde o que um aluno vai aprender com outro aluno, o professor fica ali apenas como mediador. É interessante para quem nunca trabalhou com esse tipo de metodologia, perceber que na atual circunstância, né, quando você utiliza essas metodologias, você percebe que realmente há um ganho significativo por parte do aluno. Basicamente, eu acho que basicamente isso, Fabrício.
É bacana, muito bacana. Flávio, você fala de uma coisa que é essa perspectiva de entender que o erro faz parte de um processo de aprendizagem e que é preciso aprender a lidar e dar significado para esse erro, especialmente na nossa disciplina. Muitas vezes a gente, né, em alguns processos, acaba colocando o erro num lugar muito desagradável e pouco interessante para o crescimento, né? Então, acho que isso é bastante importante. E quando a gente aposta numa interação maior dos estudantes, o erro passa a assumir um papel bastante significativo, porque é a partir da análise do erro que se pode construir, e acho que a instrução por partes traz muito essa ideia, né? Explica um pouco para o pessoal um pouquinho melhor, Flávio, como é que é essa coisa da sala de aula invertida, como é que é essa coisa do peer instruction, e como é que eles, de alguma maneira, potencializam, podem ajudar né, a caminhar. A gente fica com essa impressão de que, né, a pessoa tem que ensinar tudo, vai lá, e ele é o centro. Acho que como essas metodologias tiram um pouquinho essa ideia do professor como centro, seria legal se você colocasse aí como é que você costuma usar, como é que funciona, para quem não conhece.
Bom, o peer instruction, o estudante vai trabalhar basicamente em grupos, né? Então, ele vai ter uma interação maior com os colegas. Então, o conhecimento, a aprendizagem, vem a partir do aluno, basicamente. Citei anteriormente aqui um exemplo, como eu utilizo. Já a sala de aula invertida, o aluno ele aprende no tempo dele. A sala de aula, ela passa a ser um espaço para que o aluno ele tire dúvidas, para que ele aprimore mais o que ele precisa saber. Na verdade, a gente tem 50 minutos de aula, que não é nada, né? Na nossa disciplina, basicamente, é pior ainda, porque nós temos duas aulas semanais, né? Então, é pouco demais para se ensinar a ciência, né? Duas aulas por semana. Estou falando de física, né? Basicamente. Então, a gente seria bastante inocente falar que o nosso estudante ele vai aprender uma ciência com duas aulas semanais de 50 minutos, sendo que desses 50 minutos você gasta aí uns 10, 15 minutos para poder organizar a sala.
É verdade, então, fazer a chamada.
Pois é, toda aquela parte burocrática e tal. Agora, a sala de aula invertida, não. A sala de aula invertida, você potencializa a aprendizagem, tá, do aluno no tempo dele. Ele vai poder pegar um conceito, por exemplo, o cara vai falar sobre eletromagnetismo, vamos falar de eletromagnetismo. Em vez de eu ficar 50 minutos falando ali sobre um determinado conceito de eletromagnetismo, eu posso passar hipertexto para esse menino, posso passar videoaulas, posso gravar aula, pôr num ambiente virtual de aprendizagem, isso é importante, né? Se a gente trabalhar aí com Google Sala de Aula, o Moodle e essas plataformas, esses AVAs aí, tá? E o menino aprendendo o tempo dele e chegar na sala de aula para poder ter aquele tempo ali para soluções de dúvidas e etc. Não sei se eu falei muito rápido, mas é basicamente isso aí.
Não, tá ótimo, meu cara. A gente está chegando no final, nosso tempo está encerrando. Eu queria muito, Flávio, agradecer aí a sua presença, a sua participação, né? Foi muito bacana poder ouvir aí um pouco da sua experiência. É uma experiência muito inspiradora. Você falou de coisas muito importantes. Você falou aí sobre a tecnologia que está chegando e como que ela está presente na nossa vida e vai permanecer, como que o fator humano continua sendo uma coisa importante dentro do processo educativo. A gente, como professor, né, tem gente que tem medo de perder a função. Acho que a gente não vai deixar de existir. Nós somos extremamente importantes, mas cada vez menos como transmissor de conhecimento e cada vez mais como um elemento que, né, potencializa, estimula, interage com os estudantes, no sentido de qualificar aí a sua capacidade de aprender. Se algum professor que está nos ouvindo aí quiser entrar em contato com você para ter uma ideia melhor do seu trabalho, trocar mais ideia, mais figurinha,
pode entrar em contato aí pelo meu e-mail, né? É flaviofisicomaluco@gmail.com. E também eu tenho o canal no YouTube também, né? Flávio Martins, que não é o advogado, tem um advogado lá chamado Flávio Martins, mas tá lá meu trabalho, basicamente, que eu faço. O pessoal quiser entrar em contato, só fica à vontade aí, Fabrício, tá bom? Eu já agradeço aí a oportunidade de falar contigo aí, com todos os colegas. Fico feliz pelo convite e muito obrigado.
Eu é que agradeço, Flávio. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até mais um Mídia na Escola.
Você ouviu aí o papo do Fabrício Lacerda com o Flávio Martins nesse Mídia na Escola de hoje. Daqui a pouco tem mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Toda segunda destacamos para vocês alguns artigos da última edição do Jornal Pensar a Educação em Pauta. Hoje a gente traz os destaques do Sander Palmer para a última edição publicada no dia 30 de outubro. Falamos sobre as elites. Nesse jornal falamos como as elites brasileiras usam de práticas para destruírem o Estado. Em nosso editorial, trazemos um pouco sobre as diversas medidas estabelecidas pelo Estado para o salvamento da iniciativa privada em prol do desenvolvimento. Também se observa no texto o auxílio às grandes iniciativas, muitas vezes outros sujeitos em situações mais vulneráveis se tornam ainda mais invisibilizados pela ausência do Estado, aumentando as desigualdades. No texto, Educação, Desafios para a Vigilância da Doença de Chagas, Liélia Diatalti dialoga com os instrumentos pedagógicos para orientação a respeito do combate à doença de Chagas. No texto, a autora relata sobre a importância da detetização das casas, mas ressalta a importância que cada pessoa reconheça suas vivências em torno das ações preventivas da doença. Já no texto de Sabrina Cota, escrita sobre a escrita de Clarice Lispector, a autora relata a intensidade do livro de Pedro Krapp Vélez na coletânea Crônicas para Jovens de Escrita e Vida, onde reúne os textos de Clarice Lispector com a intenção de reinventar os olhares acerca dessas crônicas. O texto Trocando o Pneu do Carro em Movimento, de Yuri Gonçalves da Silva, nos fala sobre as dificuldades apresentadas nos processos educacionais a partir da pandemia. A crise sanitária escancara a realidade dura e cruel de analfabetismo, desvalorização da docência, currículo descontextualizado, entre outros. O Pensar Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas, indicações de projeto e opiniões. Para conferir essa e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
E quem traz a agenda nesse feriadão é Dilza Porto. Olá, Dilza!
Seguimos com a agenda, então. Começou hoje o 8º Simpósio Internacional Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade. O evento tem a discussão e reflexão sobre o atual estágio das pesquisas em trabalho e educação, em âmbito nacional e internacional, e é realizado pela Associação Científica e Cultural de Professores e Pós-Graduandos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, pelo CEFET-MG, pela UFMG e pelo IFMG Campus Ouro Preto. O simpósio internacional conta com 5 mesas redondas, com debates sobre relações de trabalho em equipes multiprofissionais, narrativas coletivas no trabalho digital, discussões sobre abordagem de competências e sobre o trabalho em envelhecimento. Além disso, os participantes poderão debater e expor suas pesquisas dentre os 31 grupos de trabalho disponíveis para submissão de comunicação e participar de minicursos exclusivos para a programação do evento. Mais informações em citri.appos.org.br. Temos também a Festa do Livro da USP, que tem reunido milhares de pessoas todos os anos em torno do prazer pela leitura. É um momento de busca, de descoberta, de reencontro e também de aproveitar os descontos incríveis que marcam o evento, desde sua criação em 1999. Porém, em 2020, a festa precisa ser diferente, sem aglomeração, sem o calor dentro das tendas, sem as chuvas de verão, sem o peso das sacolas cheias de livros. A festa virtual do livro da USP acontecerá pelo site edusp.com.br, Festa do Livro, de forma ininterrupta desde o dia 9 de novembro até o dia 15. Desde 2015, O periódico Pensar Educação em Revista publica revisões bibliográficas e reflexões sobre a produção acadêmica e as diversas dimensões do fenômeno educativo. Em 2020, o Pensar Educação em Revista chegou à sua 20ª edição. Além disso, as ex-editoras da revista, Evelyn Orlando e Alexandra da Silva, lançam um e-book, Passando em Revista, o que você precisa saber sobre 7 temas em educação, que apresenta as reflexões produzidas nas primeiras edições da revista. Para marcar o lançamento da nova edição da revista e do e-book, no Pensar ao Vivo do dia 4 de novembro, Luciano Mendes, do FMG, Pensar Educação, Pensar o Brasil, Alexandra Silva, da UERJ, Elaine Teixeira, Universidade Federal de Santa Catarina, e Ilka Mesquita, da UNIT, batem um papo sobre pesquisa, edição e a publicação. A live Revisão Bibliográfica em Educação, Desafios e Perspectivas será no dia 4 de novembro, às 17 horas, no canal do YouTube, www.youtube.com/pensaredu. Haverá intérprete de Libras e emissão de certificados para os participantes. Se quiser saber mais sobre os eventos da semana, é só clicar www.pensaredu.com/agenda.
Encerramos o programa de hoje, que teve produção de Bárbara Veloso, Daniel Botelho, Isabelle Teotônio, Jaqueline Araújo, Natália Roberta, Larissa Santana, Suzy Andrade, Sander Palmer e Yolanda Assunção. A programação musical ficou ali dividida, um pouco do Guilherme Amintas e um pouco da equipe do Pensar Jovem Fazer Sentido. A coordenação de operação da Rádio FMG Educativa é de Judson Porto, a publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Assunção. O Pensar Educação, Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio FMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite, boa semana e até segunda que vem!